Eu quero falar com vocês nesta noite sobre este tema. Seja sempre determinado no Senhor. Eu pretendo falar durante algumas semanas sobre este tema. E hoje eu quero iniciar como texto base, texto bíblico base, Provérbios capítulo 4, versículos 23 ao 27. Texto que diz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente com toda confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Nós lemos este texto, mas eu, se peco pela ousadia, me perdoem, mas eu procurei fazer uma paráfrase. Paráfrase é um texto do mesmo texto, no mesmo texto, explicando o texto. É um comentáriozinho. Então, eu quero que vocês entendam melhor o que o sábio, a sabedoria divina está nos dizendo. Então, eu vou colocar aqui para vocês a paráfrase do nosso texto base. Esteja sempre vigiando os seus pensamentos, porque é por meio deles que você dará forma à sua vida. Então, o primeiro conselho de Deus é esse: vigie, esteja alerta com relação àquilo que você está pensando. Não deixe a sua mente vazia. O apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que pensar nas coisas do alto. É encher a nossa mente com as coisas do alto. Eu procuro o tempo todo pensar nas coisas que tenho que fazer, mas nunca deixar Deus de lado. A minha mente não fica longe de Deus. Eu procuro discipliná-la a pensar nele em todo o tempo. Então, continuando, não se distraia com as conversas de pessoas maldosas. Rejeite as suas palavras perversas e não se entregue à falsidade, mentiras e fofocas. Porque isto é prejudicial, isso destrói a vida do próximo, esse tipo de comportamento. Continuando então, com determinação, mantenha os seus olhos fixos à frente, para os alvos divinos, e não se distraia com coisas fúteis ou inúteis. Quando a Bíblia fala que nós devemos olhar para a frente, ela não está lançando nenhum princípio positivista, mas ela está dizendo que nós temos que caminhar na direção que Deus apontou para nós. Nós estamos caminhando na direção da vida eterna, na direção do Pai. Voltando, avalie com muita atenção e determinação o que pretende fazer e o caminho que deseja tomar, e ande sempre por terreno firme. Então, o nosso texto começa com a preocupação dos nossos pensamentos. E nós temos que avaliar com muita atenção e determinação o que pretendemos fazer. Porque os nossos pensamentos dirigem nossos passos, dão forma à nossa vida. Se você não pensa em nada, você é um tímido. Eu era tímido. Eu não era capaz, como eu já disse a vocês, de falar com duas ou três pessoas. Mas quando a minha mente começou a se encher com a palavra de Deus, é natural que alguma coisa começasse então a transbordar. Então você começa a compartilhar. Então pessoas que dizem, eu não sei falar, é porque não tem nada na cabeça. A verdade é essa, porque não tem nada. Porque se você jogar para dentro de si subsídios espirituais, verdades de Deus, você terá muito o que falar. Então é natural, quando eu encontro uma pessoa que não tem nenhum argumento, não tem nenhuma palavra de Deus para ninguém, nem para si mesmo, é porque é uma mente vazia. Infelizmente é isso, é uma grande verdade. Mas isso pode ser mudado. Se você prestar atenção naquilo que Deus tem para lhe dizer nesta noite, ou começar a dizer a você a partir desta noite, isso pode mudar. E você pode se tornar uma outra pessoa. E Deus virá a se agradar de você. E com certeza abençoará a sua vida. Vamos voltar então à paráfrase que fiz. Fique longe do caminho que leva à maldade. Não ande distraído, mas conserve a sua vida no caminho de Deus. Anteriormente eu disse, sabe, tome cuidado, não se distraia com coisas fúteis ou inúteis. Muitas vezes, acho e penso que vocês vão concordar comigo, que nós buscamos coisas, na maior parte do tempo, que não edifica nada. Bom, estamos trabalhando, é necessário, mas ninguém pode dizer que não surja uma oportunidade para edificarmos alguém, ou até a nós mesmos. Às vezes eu escuto uma conversa, e em vez de logo criticar, eu tenho que trazer esta conversa para dentro da minha mente e passá-la por um critério bíblico. E então eu vou dizer, puxa vida, como que as pessoas podem pensar dessa maneira? Então, eu não estou caindo na futilidade, eu não estou fofocando, eu estou crescendo. Eu estou usando a palavra de Deus para me edificar. Então, fique longe do caminho que leva à maldade. Não procure fazer mal aos outros. Se você perceber que a sua atitude está provocando maldade, não se alie aos princípios de Satanás. Então é importante que nós não estejamos distraídos, mas que nós conservemos nossas vidas no caminho de Deus. Então a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é esta: ser determinado é essencial no caminho e na vida com Deus. Uma pessoa sem determinação, ela não entende o caminho e nem a sua vida com Deus. Ela tem teoria, tem conhecimento, mas lhe falta experiência. E como é necessário entendermos o esforço determinado. Não é o esforço de estar aqui, ou então estar num grupo, mas o esforço determinado para glorificar a Deus, seja na área espiritual, como na área natural. Afinal de contas, nós somos chamados para glorificarmos a Deus. E como a determinação é importante na vida cristã. A determinação é uma atitude necessária? É. Na nossa caminhada com Deus? Claro que sim. Porque sem determinação, sem diligência, sem decisão, nós nunca demonstraremos ao mundo que nós amamos de fato a Deus e que estamos comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Quando o mundo olha para nós e não encontra em nós determinação, eles não têm noção de quem somos. E nós não mostramos a ele, de fato, quem somos. Afinal de contas, nos parecemos. Mas quando as pessoas percebem que você é determinado a não agir como uma pessoa mundana, e ele encontra razões suficientes, tá, na sua conduta, ele percebe que você ama a Deus, ele pode zombar por um tempo, mas espere lá, quando eles estiverem numa situação difícil, a primeira pessoa que eles procurarão será você, com toda certeza. Então, a determinação nossa aos princípios do Evangelho, aos preceitos de Deus, aos ensinamentos de Deus, às regras de Deus, define ao mundo quem realmente nós somos. Então, o mundo percebe quem é de Deus e quem não é pela determinação. Nós, dentro da igreja, percebemos pessoas determinadas e as não determinadas. Você diz assim: eu leio a Bíblia, mas não entendo. Ora, mas você não pode participar, você não pode conversar com pessoas que entendem um pouquinho? Vocês não podem conversar com pessoas que amam a palavra de Deus e querer absorver o conhecimento desta pessoa? Por que não faz? Porque você não tem determinação. Então, com quem você se parece? Qual é a definição da sua vida? Uma definição de uma pessoa desinteressada, de uma pessoa apática, de uma pessoa que não se interessa pelas coisas do alto, nem pelo que Deus diz. Se você não se interessa pelo que Deus diz, como é que você vai se portar, como é que você vai se comportar em determinadas situações? Como é que você vai saber que errou, que cometeu algum erro de conduta em uma determinada situação? Veja, nós podemos ter uma visão muito clara, muito ampla dos propósitos de Deus e até entender todos eles. Nós podemos entender a Bíblia, saber explicar por que ela existe. Nós podemos entender a igreja, explicar para que ela existe. Mas o que acontece se nós não formos determinados? Não adianta nada o conhecimento de todas estas coisas. Eu entendo que a igreja existe, mas não vivo para fortalecê-la. Eu entendo porque a palavra de Deus está nas minhas mãos, mas eu não me esforço para entendê-la. Eu sei que os propósitos de Deus para a minha vida são esses, aqueles. Ele estabeleceu uma missão, mas eu não me esforço para me comprometer com eles. Então, todo o trabalho que Deus espera de mim ou de nós não será realizado. Isso é muito triste, porque nós teremos que comparecer perante Deus, e como que nós vamos comparecer? De mãos vazias? Que tipo de oferta nós vamos levar diante de Deus? A oferta de Caim ou a de Abel? Nós vamos levar uma oferta que glorifica a Deus, que realmente espelha os seus propósitos para o mundo, ou vamos levar alguma coisa estragada, simplesmente que representa coisas da terra, que voltam para a terra, saem da terra, mas voltam para cá? Nós queremos apresentar diante de Deus obras que possam ser purificadas pelo fogo e que permaneçam. É isto que Deus está querendo nos mostrar, que nós precisamos servir a Deus com coragem, com determinação e entusiasmo. Quando nós enfrentamos situações nebulosas, conflitantes, adversas, e parece que os propósitos divinos não se realizarão, a nossa determinação tem que estar viva. Nós temos que ser determinados, decisivos. Nós temos que ter coragem. Parece que tudo está rodando para trás. Parece que em vez de irmos para frente, estamos indo para trás. Mas não importa. Não importa. Muitas vezes nós não sabemos explicar as situações em que estamos, mas nós temos que nos manter determinados nas coisas de Deus, firmes na palavra de Deus, em Cristo Jesus, na missão que Ele nos deu, diante destas dúvidas e diante de todas as incertezas que nos cercam. Eu não sei o que você está passando, mas pode ser um problema dentro da sua casa, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema financeiro, e você diz, mas eu sempre amei a Deus, e eu estou numa situação difícil, eu não entendo. Meu irmão, muitos estão como você, muitos estão experimentando a mesma situação, mas o que você tem que fazer? Você tem que escolher entre ser determinado ou não. Eu conversava outro dia com uma pessoa que é empresária, e eu dizia para ela, eu sei que muitas pessoas acham que empresário está nadando em dinheiro, não são todos, eles estão passando por grandes dificuldades. Muitas vezes um funcionário diz assim, ah, para que vou trabalhar para esse homem, ele já tem, tal, tal, tal. Mas a dor de um empresário não é só a dele, é a sua que trabalha para ele. Porque ele está lhe dando trabalho. Por conta dele, você alimenta a sua família. Se as coisas irem mal para ele ou forem mal para ele, você perderá o seu emprego. E onde você estará? Recebendo um auxílio de governo, por quanto tempo? Por quanto tempo? Nós precisamos orar, nós precisamos nos unir, nós precisamos buscar a face de Deus. Eu creio que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de nossas necessidades. Mas há momentos em que nós passamos por grandes dificuldades, por escassez, e nós temos que agir como Paulo. Aprender a estar contentes em toda e qualquer situação e declarar pela fé que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Em nome de Jesus. Diante das incertezas, diante das dúvidas, então, que nós entendamos a importância de sermos determinados no Senhor. Não tem como. Deus colocou certas coisas nas suas mãos, e parece que elas não estão funcionando. Isso é problema dele. O nosso trabalho é fazer a obra de Deus, é seguir trabalhando, é seguir estudando, é seguir servindo, é seguir amando a Deus neste mundo, sermos determinados em Deus. Ou você crê nele ou não crê. Que tipo de fé nós vamos manifestar? Um tipo de fé que só procura trazer grandes colheitas para o nosso bolso, para a nossa emoção, para os nossos sentimentos, para o nosso bem-estar? Nós estamos colhendo para Deus e não Ele colhendo para nós. Nós estávamos indo para o inferno, nós éramos ovelhas desgarradas, era isto que nós merecíamos, mas Deus, na sua misericórdia, nos chamou, nos deu a paz, nos deu a amizade, a comunhão, nos deu a salvação, e disse, por meio do meu filho, vocês vão me conhecer e vão chegar ao lugar onde eu moro, onde não há choro, onde não há ranger de dentes, onde não há doenças, onde não há separação e nem a morte. Maravilhoso isso. Em segundo lugar, a determinação é uma ação volitiva, isto é, que resulta da vontade humana. É isso que significa volição. É a vontade humana em ação. Quando eu digo que a determinação é uma ação volitiva, eu estou dizendo que ela resulta. É uma ação resultante da vontade humana. É uma decisão nossa. Por isso que a determinação é uma decisão pessoal. Deus não pode se determinar por você. Ele determina a si próprio para você. Ele determinou a si próprio em chamá-lo, em chamar a mim. E ele fez isso. No tempo em que ele escolheu, ele me chamou. No tempo que ele decidiu, ele te chamou. Agora cabe a nós chamá-lo. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz a palavra de Deus. Isto é ou não é uma determinação pessoal? Deus não pode encher o nosso coração com esse desejo. Ele não pode. E ele não fará isso. Esse desejo de buscá-lo tem que partir de nós. Esse desejo de conhecê-lo mais tem que partir de nós. Por isso a determinação é uma decisão pessoal. E quando nós a exercemos, nós demonstramos o quê? Força interior. Diante da maré contrária, diante das adversidades, quando você demonstra determinação, você começa a demonstrar o quê? Que você tem força interior. E demonstra o seu caráter. Você demonstra a definição da sua vida. Aquele que se entrega, aquele que desanima, aquele que se afasta, aquele que olha para trás, como a palavra de Deus diz, aquele que lança a mão no arado e anda distraído, olhando para todo lado, olhando para trás, não está apto para o reino de Deus. Por quê? Porque ele não é determinado. Ele não é persistente, ele não é diligente, ele não é decisivo. Há muitas pessoas que estão aproveitando esse momento para dizer: ah, agora eu estou de férias. Férias de Deus? Não, mas eu não esqueci Deus. Como não esqueceu Deus? Tem muita gente jovem que poderia estar fortalecendo outras pessoas, mas não querem saber. Eles estão passeando, eles estão aqui, e vão ali, e vão lá, estão no shopping, e vão à praia, e saem com os amigos, mas a igreja mata. Você pensa que eu sou bobo? Você pensa que você pode enganar Deus? Você não engana. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. A determinação exige de nós algo muito importante: disciplina, coragem no espírito, firmeza mental, a fim do quê? De sermos decididos, determinados. Eu estou falando sobre determinação, então eu vou falar toda hora essa palavra. Então veja só, vou dizer de novo, a determinação exige de nós algumas atitudes. Primeiro, disciplina, coragem interior, lá no espírito, firmeza mental, na alma, vontade de se submeter a Deus, para que nós possamos ser decididos independentemente das circunstâncias. Então a determinação cristã é o ato de decidirmos definitivamente, com firmeza, a agirmos tendo a palavra de Deus como apoio, como base às nossas ações. Muitas vezes as pessoas dizem assim: olha, é tempo de orar, mas eu não consigo orar, estou fraco. Então, posso orar com você? Não, não adianta. Na verdade, quando você começa a recusar, é porque você não quer. Mas se você está fraco, deixa alguém acender o estopim e vamos orar juntos. Ah, vamos ler a Bíblia? Ah, não sei, não entendo. Sempre longe, sempre fugindo, sempre sem decisão. Ai, eu estou com tantos problemas, eu não tenho cabeça para entender as coisas de Deus agora. É agora que você tem que entender, porque senão você vai fazer bobagem. Você vai tomar decisões erradas. Você vai cair em armadilhas, em ciladas. E vai se meter em angústias. E vai entrar no estágio de depressão, de amargura. Meu irmão, abre os olhos. Escuta o que este velho pregador está lhe dizendo. Porque é desse modo que nós cumpriremos os objetivos de Deus, que nos foram dados, o Pai nos deu. Desse modo, determinados, é que nós vamos viver para a glória, para o louvor da glória de Deus. Jesus disse: deixe as pessoas verem o que vocês fazem, para que elas, vendo suas ações, glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. O cristão determinado é aquele que age com fé, com fidelidade, submissão e obediência. Ainda que temporariamente não compreenda nada do que está se passando em sua vida. Porque muitas vezes Deus esconde de nós os momentos que nós estamos. Ele não nos deixa saber que estamos entrando em um vale escuro. De repente você está lá. E o que você vai dizer? Eu odeio. Onde está a igreja? Onde está Deus? Onde estão os irmãos? Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem, me fortalecem dos meus inimigos, os predadores. O importante é saber que em cada situação nós temos que aprender a aplicar os princípios que temos aprendido da palavra de Deus em momentos específicos dentro daquela situação que nós não compreendemos. Você está com um problema com um filho, ele está rebelde, pensamentos mundanos, e você diz: o que eu fiz, meu Deus? Naquele momento é difícil. O que você vai fazer? Matar? Dar paulada na cabeça? Bater na cara? Chutar? Não. Você vai ser mais amigo dele, porque você está se tornando mais amigo de Deus. É um momento que te traz tormentos, claro que sim, é teu filho, é tua filha, mas naquele momento é que você tem que provar que é filho de Deus e sentar com ele. Assim como o pai teve paciência e tem paciência com você, você terá que ter paciência com ele. Amar, ter paixão, chorar. Ele tem que olhar nos seus olhos e perceber que você chora por ele, que você o ama, que você o quer perto, que você quer protegê-lo. Ele pode zombar por um instante da sua proteção, mas ele não vai esquecer a cena. Aquilo vai ficar gravado na sua retina, na sua consciência, no seu subconsciente. E com certeza, no momento certo, o Espírito Santo fará aquilo brotar. Deus não nos deixa esquecer das coisas que aprendemos. E isto é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo os fará lembrar de tudo quanto eu tenho ensinado, disse Jesus. É maravilhoso. Muitas vezes, não tendo total compreensão do momento, o importante é saber que temos que aplicar a palavra de Deus em cada situação específica dentro da circunstância que estamos, a qual nós não compreendemos por que estamos lá. Você não cometeu nenhum erro tão grave, nenhum pecado tão grave. Você fugiu da maldade e de repente está lá sendo perseguido, injuriado, triste. Pessoas tentando empurrar você para baixo. não estão compreendendo sua alma, sua mente, suas palavras, o seu coração, a sua paixão, e você diz, meu Deus, isso não é justo. Em vez de você dizer isto, você procura saber, Senhor, que eu não me vitimize, que eu procure aprender a colocar em prática princípios que vão fortalecer pessoas e também a mim mesmo. Sem disposição, sem diligência, sem determinação, nós seremos esmagados, esmiuçados, destruídos pelo inimigo de nossas almas, Satanás. Sem firmeza de caráter, sem força interior, diante das pressões que a vida nos impõe, nós reagiremos sempre contraditando o que temos aprendido da palavra de Deus. Se nós não tivermos força de caráter, se nós não tivermos força interior, se não formos determinados, com certeza, diante das pressões, desobedeceremos a Deus. E como cristãos, como bons cristãos que vocês são, vocês sabem que Deus sempre provará sua fé. Você nunca viverá até o fim de sua vida sem ser provado inúmeras vezes. Por isso, para permanecermos perseverantes e fortes no Senhor, independente das situações, nós devemos ser determinados e demonstrar em cada situação força de caráter. Eu estou vendo hoje quem tem realmente caráter cristão e quem não tem. O fato de alguns, eu dizia há pouco a um irmão da igreja, algumas pessoas simplesmente desapareceram. Eles não são capazes de dar um telefonema, uma mensagem, desculpe, eu não estou indo por causa disso, porque eu tenho medo de me contaminar, eu tenho pessoas aqui em casa. Não, simplesmente não dão sinal de vida. Sabe o que vocês fazem? Fiquem onde estão. Este povo está aqui para ser servido. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, tentando trazer a vocês força para suas almas, temor de Deus em seus corações. Não é justo que algumas pessoas que desaparecem sem nenhuma causa. Eu não estou falando de pessoas que têm problemas, que já têm uma certa idade, que de mães e pais, mas estou falando de pessoas jovens que simplesmente desaparecem e não dão o ar da graça, simplesmente não falam nada, abandonaram a obra de Deus, deixaram-na de lado, deixaram-na para trás. Isso é justo? Quando Deus não faz o que você quer, você diz, Deus não fala comigo, onde está Deus? Hoje Deus está dizendo, onde você está, Adão? Onde você se meteu, Adão? É isso que Deus está dizendo. Portanto, irmãos, que nós tenhamos o desejo de sermos determinados no Senhor. Desejo, vontade, aptidão, diligência, persistência, vontade. Em terceiro lugar, a determinação é uma disposição importante na batalha espiritual. No mundo que nós estamos vivendo, fica claro, é evidente, que nós não estamos lutando só com carne e sangue. Existe uma ação demoníaca, muito clara, que somente os cristãos verdadeiros são capazes de enxergar. Quem não é um cristão verdadeiro não vê as mãos de Satanás e seus demônios, as suas garras movimentando peças nesse tabuleiro. Vamos atentar às palavras do apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto, para observar a importância da determinação na vida cristã. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: estejam, a ideia é estejam sempre, seria estejando, estando sempre alertas, né? Estando sempre alertas, fiquem sempre firmes na fé, sejam sempre corajosos, sejam sempre fortes. Repare aí a força dos verbos. Qual é o tempo verbal que nós temos em nossas versões em português? É uma ordem, são mandamentos. Está no imperativo afirmativo. Estejam vocês, fiquem vocês, sejam vocês, sejam fortes. Ou então, esteja tu, estique tu, ou fique você, seja você, seja. Filho, vá na padaria. Filho, fecha a torneira. São ordens. São propostas de Deus que indica o quê? Que indica que nós somos responsáveis por escolhermos o nosso comportamento diante de certas situações. Há aqueles que sempre estão dizendo: eu já fui salvo, agora já estou nas mãos de Deus. Leia aí. Eu quero ver você estando alerta. E ai de você se não guardar sua mente. Eu posso ver muito bem o molde que você dará à sua vida. Quando Paulo diz esteja alerta, ele está dizendo tome cuidado, porque Satanás está pronto a colocar dentro de você ideias perigosas, pensamentos terríveis. Ele vai colocar amigos, colegas, principalmente na escola, para mudar seu comportamento, mudar suas ideias, mudar a sua filosofia de vida, para que você comece a aceitar coisas que Deus condena. Eu converso com alguns jovens e eles me questionam: Walter, mas realmente é errado isso? E a resposta às perguntas deles, eu tenho que ser muito claro: a Bíblia diz que é errado aos olhos de Deus. Agora depende se você crê em Deus ou não. Se você quer viver para Deus, então você vai mudar sua vida. Você não vai aceitar aquilo. Você não vai rejeitar as pessoas, mas você vai saber como conversar com elas. Sabe por que eu não pratico isso? Porque é errado, é imoral, prejudica os outros, é uma má influência. Nós somos responsáveis pelo modo que escolhemos de proceder em determinadas situações. Temos que ficar firmes na fé, fiéis, obedientes, submissos, independente da circunstância, corajosos, fortes. Então eu coloco aqui com vocês alguns pensamentos e peço que você pense comigo. Vejamos. Deus nos previne do perigo, mas cabe a nós a determinação de estarmos ou não em alerta às ações dos nossos adversários. E quais são eles? A natureza humana, Satanás e o mundo. O nosso adversário está dentro de nós, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem Satanás, porque ele não pode nos conduzir para lugar nenhum se nós não cedermos à sua vontade. E o mundo, o que é? O mundo é uma sociedade que atende à sua filosofia de vida. Por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está enterrado nele, está submisso à sua vontade, às suas mentiras. Vocês estão comigo? Isso é muito sério o que eu estou falando. Muito sério. Então, Deus nos previne, mas Ele não pode ser o alerta. Ele não pode simplesmente levantar uma barreira. Eu já vi muitos cristãos dizendo assim: não, eu vou andando, eu dou o passo da fé, se o diabo vir, Deus levanta uma barreira. A barreira é você que tem que levantar, cuidando dos seus pensamentos, como nós lemos no nosso texto base. Deus nos dá os seus ensinamentos para que nele tenhamos o quê? Fé, confiança. Mas cabe a nós a determinação de crescermos e andarmos pela fé. A fé, alguns dizem, é dom de Deus. Muito bem. Mas por que então Deus nos diz: desenvolvei a vossa fé? É nossa responsabilidade crescermos na fé. É nossa responsabilidade aprendermos a andar na fé. Deus não pode nos arrastar pelos cabelos como se fôssemos uma mulher de um Neandertal, aqueles homens das cavernas, aquelas figuras horripilantes que você vê em certos quadros, ele arrastando a mulher pelos cabelos. Nós não somos tratados por Deus assim. É nossa responsabilidade crescermos. Que história é essa? Você já é salvo, não tem mais problema nenhum. Vamos destruir esse argumento. Você precisa ser determinado a crescer. Mais ainda, Deus nos dá o espírito de coragem. Por quê? Porque Ele é corajoso. Mas cabe a nós a determinação de agirmos ou não, com coragem, sobre o que Deus nos pede. Deus não pode ter coragem por nós. Eu já vi cristão dizendo assim: Senhor, no momento certo o Senhor vai me dar o espírito de coragem. O espírito de coragem já está em você, que é o Espírito Santo. Agora, você tem que ter coragem para obedecê-lo, porque ele vai tentar fazer você se lembrar do que tem aprendido na palavra de Deus, ou nas pregações que você ouve. E aí você precisa ter coragem para enfrentar a situação. Mas o que muitos fazem? Eles querem coragem emprestadas. Eles vivem pedindo oração para aquele, para aquele, para aquele, para aquele, para aquele, se confundindo, porque cada um fala uma bobagem. A Maria dá uma profecia, o outro dá uma revelada, o outro dá uma profetada, o outro... Então fica uma confusão. Você tem que observar o que Deus quer da sua vida. Às vezes Deus não vai mostrar nada para você, nem para onde você vai. O que Deus vai mostrar é o que Ele quer de você naquele momento. Como você tem que se portar naquele momento? O futuro está nas mãos dEle. Precisa ter coragem para enfrentar aquele momento. É complicado, porque nós complicamos. Deus é a nossa força. Mas cabe a nós a determinação de nele sermos ou não fortalecidos. Você tem que buscar força em Deus. Nesses cursos de batalha espiritual, eu já vi gente dizendo assim: não, o Espírito Santo te fortalece. Fortalece o quê? Aguenta aí. O diabo sempre vai estar determinado, fortemente determinado, a nos influenciar, para que pensemos de modo mundano. longe de Deus, de modo perverso, cheio de maldade, a fim de que nós não sigamos uma vida de comunhão e de confiança, coisas estas que deveríamos demonstrar claramente, porque nisto nós cremos. Ele fará de tudo para nos envergonhar, fará de tudo. Ele procurará colocar diante de nós pessoas que tentarão nos motivar a sermos impulsivos, precipitados, imprudentes, inconsequentes. Tome cuidado. Constantemente pessoas vão se colocar diante de você e serão trazidas pelo próprio diabo, pela permissão de Deus, e você estará sendo colocado à prova. Eles querem que você haja no escuro, sem a luz de Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará na escuridão, na ignorância, mas terá o conhecimento, a luz da vida, o conhecimento da vida, a sabedoria de Deus, saberá enxergar a situação com os olhos de Deus. Como eu gostaria que você guardasse essas coisas no coração. Ele fará todas estas coisas, Satanás, para nos desviar dos caminhos de Deus. Que nós não sigamos para a frente. Que nós deixemos de olhar para as metas, os alvos, os objetivos, os propósitos que Deus estabeleceu para nós. Que nós observemos o conselho de Paulo em Efésios capítulo 6, verso 13. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, eu já disse a vocês, quais são as forças do mal? A natureza humana, Satanás e o mundo. Vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Mais uma vez eu vou pedir a vocês que observem os verbos. Nós temos aí o verbo pegar, enfrentar, resistir, lutar, confiar, recuar. Não é isso? De novo? Pegar, enfrentar, resistir, lutar, continuar, recuar. Contra os ataques do inimigo, Paulo não está dizendo: Deus virá e vestirá em vocês a armadura, fique posicionado que a armadura vai cair em cima de vocês. Eu já vi gente dizendo assim: Senhor, na hora da luta, tu me revestirás com poder. Você já tinha que estar revestido. Eu não vou entrar em detalhes das armaduras, até posso fazer isso posteriormente. E você vai ver que isso não vem de graça. Nada vem de graça. Nem a armadura, você tem que ir lá e pegar. Repare a força dos verbos. De novo. Peguem. Que tempo verbal está isso? No imperativo. Está certo que vocês podem ter esquecido um pouquinho da conjugação verbal, mas eu estou lembrando. Peguem vocês agora, imediatamente, a armadura que Deus lhes dá. Quando Deus mandou pegar a armadura? Agora. Mas é no dia mau? antes. Repare o que vem depois. Assim, vírgula. Desse modo, porque quando chegar o dia, lá na frente, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, se você não está preparado e acha que no momento você receberá o poder, você está muito enganado. Deus não é Deus de pessoas relaxadas, relapsas. O determinado, ele está sempre determinado. Ele não é relaxado. Ele está sempre se enchendo, sempre procurando compreender, entender. Então, quando chega a situação, ele chora, chora. Quem é que não sente baque? Eu não estou falando aqui para super-homens, nem eu sou. Todos nós choramos, todos nós sentimos, todos nós, às vezes, ficamos um tanto arcados. Mas quando você tem dentro de si a determinação, então você ergue e não fica envergonhado, você levanta a cabeça, você olha para diante, você sabe qual é o alvo de Deus e você segue. Eu sei que o meu Redentor vive. Não é bacana isso? Bacana uma ova, é maravilhoso. Quando chegar o dia de enfrentarem, não é Deus que vai enfrentar por você, repare bem, é você que vai enfrentar, não é Deus. Você vai enfrentar com aquilo, com os subsídios, com os artefatos, com o material que Deus lhe deu. E ai de você se não souber usar. Imagine você tentando colocar o capacete no calcanhar, a espada na orelha. O cinturão da verdade na mão direita. Sou noivo de Jesus. Você vai morrer. Vai ser esmiuçado. Nós precisamos aprender a usar o que Deus nos deu. Quando Paulo diz, sejam fortalecidos no Senhor. Como é que eu me fortaleço no Senhor? Nesses cursos de batalha espiritual, diz, eu peço o Espírito de Deus, enche a minha vida. Como é que o Espírito de Deus enche a sua vida? Quando você começa a lutar contra a sua carne. Antes de você se fortalecer no Senhor, você tem que diminuir a si próprio. Gálatas 5. Você tem que procurar o fruto do Espírito. É isso que vai te fortalecer. Do contrário, você não pode viver no Espírito, no poder do Espírito Santo. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E se você cede à carne, como que você pode ser fortalecido no Espírito Santo? Como você vai enfrentar os dias maus? Como você vai poder resistir? Deus não vai resistir por você, é você que tem que resistir. O texto diz isto. Resistir aos ataques do inimigo. Resistir às paixões da natureza humana. Resistir a Satanás. Resistir aos demônios. Não é Deus que vai fazer isso. Sou eu, é você. Em nome de Jesus. E depois de lutarem até o fim, quem vai lutar? É Deus? Eu me lembro de Jacó, no vale do Jaboque, e o anjo lá, deixando ele lutar. Você quer ser abençoado? Vai lutar comigo até o dia amanhecer. Aquilo que era uma luta de MMA, né? E no fim, Jesus, que é o anjo do Senhor, tocou na coxa dele e ele ficou manco. Ele diz: você lutou como um príncipe, você não se chamará mais Jacó, mas Israel. Deus está dizendo que você precisa lutar, você precisa continuar firme. É você que não deve recuar. Você já viu Deus recuar? Satanás pega os demônios, faz um piquete em torno do trono e diz: fora, impeachment, impeachment. E Deus recua: não, eu vou tirar um dos mandamentos. Qual é o mandamento? O sexto, o sétimo, o primeiro? Não, continua valendo. Deus é Deus, e eternamente Deus é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cabe a nós determinarmos se seremos persistentes ou não na nossa luta contra o inimigo e vestidos com a armadura que Deus nos dá. Portanto, irmãos, que nós enfrentemos as forças do mal com persistência e determinação no Senhor, vestidos com a armadura que Ele nos dá. Em tempo oportuno, continuaremos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor Todo-Poderoso.